Capítulo 3. Tenha fé. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Marcos 11, versículo 22. O medo será um dos grandes ataques que você precisará superar. Romanos 12, versículo 21 diz: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O medo roubará sua fé e irá torná-la totalmente vulnerável ao inimigo. Quando você ouve o que todos estão dizendo a respeito do que seu marido está fazendo ou deixando de fazer, ao invés de manter seus olhos no Senhor e em sua palavra, você falhará em focalizar Cristo e começará a afundar. Tenha fé na habilidade de Deus e em seu desejo de restaurar o seu casamento. Novamente, leia os testemunhos de casamento restaurados e então acredite que o seu testemunho será acrescentado a estes. Um exemplo de fé. Pedro. Leia sobre o comportamento de Pedro em Mateus 14, começando no versículo 22. Jesus pediu a Pedro que andasse sobre a água. Se ele está pedindo a você que ande sobre a água, você descerá do barco? Observe quando Pedro clama a Jesus. É seguido da palavra logo, imediatamente. Imediatamente Jesus falou com ele e disse para ter coragem. Então mais tarde, quando Pedro começou a afundar e clamou ao Senhor, logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Mateus 14, versículo 31. Medo. Uma pergunta que devemos fazer a nós mesmas é: por que Pedro afundou? Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Mateus 14, versículo 30. Se você olhar para a sua situação e para a batalha que está acontecendo, afundará. Pedro tirou seus olhos do Senhor e o resultado foi medo. A Bíblia diz que ele teve medo. Se você tirar seus olhos do Senhor, ficará com medo. Pelo contrário, olhe para Jesus e erga-se acima da sua tempestade. Quando você está em um avião, no meio da tempestade, é muito turbulento quando está subindo para cima das nuvens. Mas, uma vez em que o avião esteja acima daquelas nuvens pretas, o voo é mais agradável. O sol está brilhando e você praticamente pode ver e sentir Deus lá. Incrivelmente, daquele ponto de vantagem, as nuvens abaixo são brancas e suaves. Seu testemunho. Outro ponto muito importante é ver o que aconteceu aos outros que estavam no barco. Você esqueceu que haviam outros que não saíram do barco? A Bíblia diz: Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 14, versículo 33. Você deseja permitir que Deus use você para revelar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua proteção e atrair outros para Ele? Há uma grande recompensa. Isso é evangelismo. Outras virão a você quando estiverem com problemas porque viram a sua paz, apesar das circunstâncias que enfrenta. Supere. O vento acalmou. E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Mateus 14, versículo 32. Sua batalha não durará para sempre. Este teste foi necessário para tornar Pedro forte o suficiente para ser a rocha de quem Jesus falou em Mateus 16, versículo 18. Satanás e outros trabalhando para ele dirão que você ficará na provação até que caia fora ou desista. Deus nunca teve a intenção de deixar-nos no vale da sombra da morte. No Salmo 23 está escrito que nós andaremos pelo vale da sombra da morte. Satanás quer que pensemos que Deus deseja que vivamos lá. Ele quer pintar uma imagem de desesperança. Deus é a nossa esperança. E esperança é a fé em Sua palavra, que tem sido plantada em nossos corações. Fé. Abraão. O segundo exemplo é quando Abraão estava com 90 anos e continuava sem o filho que Deus havia prometido. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Romanos 4, versículo 18. Isso não é bom? Mesmo quando toda a esperança se foi, ele continuou acreditando em Deus e em Sua palavra. Nós temos que fazer o mesmo. Haja segundo a fé que você tem. E Jesus lhes disse, por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, versículo 20. Se você carece de fé, deve pedir a Deus. Há uma batalha até mesmo pela nossa fé. Milita a boa milícia da fé. 1 Timóteo 6, versículo 12. E combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. 2 Timóteo 4, versículo 7. E não podia Jesus fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Marcos 6, versículos 5 a 6. Quando o Senhor impuser suas mãos sobre você e sobre o seu casamento, ele ficará admirado da sua incredulidade? Imitadores da fé. Nós faremos bem se imitarmos aqueles que na Bíblia demonstraram fé. Você pode encontrar o corredor da fé no capítulo 11 de Hebreus. Precisamos agir nas promessas de Deus. Mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus 6, versículo 12. Muitas mulheres que seguiram os princípios apresentados neste livro obtiveram vitória em seus casamentos problemáticos ou até destruídos. Seus testemunhos irão encorajá-la na fé. Acredite, como o hino que diz, o que ele fez por outros, ele fará por você. Leia todos os incríveis testemunhos de casamentos que Deus restaurou em nosso website, www.ajudamatrimonial.com. Dúvida destrói. Coração dobre ou duvidoso? Você não deve ser uma mulher de coração dobre. Sua mente não deve hesitar ou duvidar de Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem, de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículos 6 a 8. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Salmos 119, versículo 113. Se você tem problema de coração dobre, precisa ler e meditar na palavra de Deus, que é a única verdade. Você tem que se separar de qualquer pessoa que continue a dizer-lhe coisas contrárias ao desejo de restaurar seu casamento. E você precisa falar a verdade com todos, sempre sobre sua fé na habilidade de Deus e sobre o seu desejo de restaurar o seu casamento. Fé sem obras. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2, versículo 18. Mostra aos outros que você tem fé através das suas ações. Se você acredita que seu marido vai voltar para casa, haja como tal. Deixe o seu lado do armário vazio, seu lado da cama vazio, sua mesa de cabeceira vazia, e garanta que você use a sua aliança de casamento. Mas, ó, homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Tiago 2, versículo 20. Se você acredita que o que está orando vai acontecer, comece a tratar essa pessoa como se já tivesse sido transformada. Não vá diante de Deus, não se mude. Não compre uma casa pensando que é para você e seu marido quando ele voltar. Ao invés disso, espere neste lado do Jordão. Não entre na terra prometida sem seu marido. Deus é um Deus de espera. A urgência é normalmente utilizada pelo inimigo. Firme em sua fé. Lembre-se daqueles que superaram e então receberam a vida abundante que Deus prometeu, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, versículo 9. Leia e releia os testemunhos em nosso website e em nosso livro, pela palavra do seu testemunho. Guarde estes testemunhos em sua mente. Compartilhe-os com sua família e amigos que duvidam que seu casamento possa ser salvo ou que Deus não é capaz ou não quer transformar o seu marido. Ele transformou você, não transformou? Como aumentar a sua fé? A palavra. Como podemos ganhar ou aumentar a nossa fé? A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Leia a sua palavra e o testemunho de outros. Cerque-se de mulheres fiéis que creiam junto com você. Aquelas que permaneceram firmes em Deus irão ensiná-la e apoiá-la. Muitas vezes descobrimos que quando você sente como se não tivesse fé, deve compartilhar o pouco que ainda lhe resta. Ligue para alguém que você sinta que precisa de encorajamento e dê-lhe o resto da sua fé. Você desligará o telefone regozijando-se, porque Deus a encherá de fé. Leia 1 Reis 17, versículos 12 a 15, para lembrar-se da viúva que deu seu último bolo para Elias e o milagre que ela recebeu. Muitas vêm a nós pedindo ajuda e falham em colher um casamento restaurado, porque sente que são incapazes de plantar na vida de outras pessoas enquanto estão lutando para salvar os seus próprios casamentos. Isso não é bíblico e é contrário aos princípios de Deus. Tenha uma parceira de encorajamento e ajude-a a restaurar o seu casamento. Ou comece um curso de encorajamento em sua casa ou igreja se você tem habilidade de liderança. Deus usou a mim e a outras poderosamente enquanto ministrávamos a outras em nossa dor e carência. E Deus abençoou os nossos esforços com casamentos restaurados. Obediência. Não esqueça que a obediência a Deus é o modo supremo de alcançar a vitória. Não esqueça o que Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículos 21 e 23. Se você pratica ou continua fazendo o que agora sabe que é contrário aos princípios bíblicos, seu casamento não será restaurado. Na vontade de Deus. Se seu coração a convence de que não está fazendo a vontade de Deus e que não está seguindo os princípios de Deus indicados neste livro, então é claro que você não terá confiança e fé para receber seu pedido de Deus. Peça a Deus para quebrantá-la até sua vontade se tornar a vontade de Deus. Você deve esperar. Espere pelo tempo de Deus. Deus parece trabalhar em uma coisa de cada vez. Nós temos que trabalhar com Ele em seu tempo. Isso não significa que temos que esperar para orar. Apenas significa que temos que esperar por Deus para mudar a situação no tempo certo. Graças a Deus que Ele não atira, através do convencimento, todos os meus pecados em cima de mim de uma só vez. Apenas use o tempo enquanto você espera para orar. Muitas vezes a batalha continuará a seu favor. Podem haver muitas batalhas que temos que lutar e vencer na guerra por nossos casamentos. Lembre-se, quando a batalha é do Senhor, a vitória é nossa. Temos o conforto de saber que Ele nos ouve imediatamente, mas a resposta pode parecer lenta. No livro de Daniel, um anjo falou com ele e deu-nos esses insights. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Daniel 10, versículos 12 e 13. Pode levar algum tempo para vencer as batalhas. Portanto, não fique cansada. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3, versículo 13. Compromisso pessoal. Permitir a Deus transformar-me. Baseada no que aprendi sobre a palavra de Deus, comprometo-me a buscar a Deus e a sua palavra para aumentar a minha fé em sua habilidade para restaurar o meu casamento. Vou combater o medo, colocando os meus olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Se você está pronta para fazer esse compromisso com Deus, de começar a seguir os princípios que aprendeu nesta lição, então, clicando aqui, você concorda com o que aprendeu e está pronta para documentar essa parte da sua jornada de restauração no formulário O que eu aprendi.